Confira os destaques desta edição.
Coordenadores de projeto do PCE têm até amanhã, dia 8, para submissão de propostas.
Inscrições para o Parlamento Jovem são prorrogadas até o dia 30 de junho.
Covid-19.
Amazonas tem 1.000 casos e 100 mortes nas últimas 24 horas.
Paciente recuperado da Covid-19 em Maués fala sobre a guerra contra a doença.
Barreirinha registra 23 casos confirmados da Covid-19.
Atendimento de casos psicológicos no CAPES Parintins aumenta durante pandemia.
Em perigo.
Catadores de lixos na lixeira pública de Parintins enfrentam a contaminação em busca da sobrevivência.
Pará inicia lockdown em 10 cidades a partir de hoje.
Estas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Jornal da Amazônia.
Notícias. Notícias. As notícias em primeiro lugar.
12 horas e 2 minutos. Boa tarde.
Educação.
Os professores da rede pública interessados em apresentar projetos para o PCE, Programa Ciência na Escola, têm até amanhã, dia 8 de maio, para submissão de propostas, de acordo com o edital número 001/2020.
São objetivos do programa: contribuir para que estudantes e professores, a partir do sexto ano da educação básica de escolas públicas, estaduais e municipais do Amazonas, desenvolvam projetos de pesquisa científica em suas escolas.
Além de facilitar o acesso a informações científicas e tecnológicas ao público escolar, incentivar o desenvolvimento entre professores ou o envolvimento entre professores de escolas públicas e universo científico, capacitar professores de metodologia e pesquisa aplicada à educação básica, despertar a vocação científica na educação básica.
Os benefícios se estendem também aos professores e profissionais de educação nas escolas que abrigam as pesquisas. Ao longo do desenvolvimento das atividades, eles são beneficiados com formação continuada, que resulta na elevação da qualidade de ensino das instituições da rede pública de ensino.
O coordenador do PCE Parintins, por meio da Coordenadoria Regional da SEDUC, professor Dr. Rony Barros, dá mais detalhes sobre a informação.
Eu gostaria de comunicar aos professores que fazem parte do quadro de servidores da Coordenadoria Regional de Educação de Parintins, que o Programa Ciência da Escola, né, o PCE, receberá propostas de submissão dos projetos até neste dia 8 de maio. Tá? Aos professores e estudantes do ensino básico, do 5º ao 9º ano, do ensino fundamental e do 1º ao 3º ano do ensino médio. Também modalidade de educação de jovens e adultos e educação especial. A gente sabe que um projeto dessa magnitude contribui para a iniciação científica dos estudantes, do ensino básico, né? E é o portal de entrada aos alunos à universidade. São bolsas que são ofertadas a professores e estudantes, que há um valor mensal, custeados pela FAPEAM, Fundação de Amparo à Pesquisa do Governo do Estado do Amazonas.
E o Ministério da Educação, MEC, confirmou a realização do Enem, um dos maiores vestibulares do mundo, atrás apenas da seleção universitária da China, para os dias 1º e 8 de novembro. Para alunos, organizações estudantis e educadores, essa decisão não levou em conta os desafios enfrentados por alunos, principalmente os que integram as redes públicas de ensino, que estão afastados do ambiente escolar por conta da pandemia do novo coronavírus. Entre os entraves relatados está a baixa participação dos estudantes nas aulas de ensino à distância, que já vigora em vários estados do país, a falta de infraestrutura e tecnologia para assistir às aulas em casa e as condições psicológicas de uma preparação tão importante como o vestibular, em um momento como esse. O ministro, infelizmente, não está preocupado com os estudantes que o povo mais pobre acesse à universidade, como explica Elida Helena, vice-presidente da União Nacional dos Estudantes.
O ministro, infelizmente, ele não é um ministro que está preocupado com, de fato, que os estudantes, que o povo mais pobre, inclusive, acesse à universidade. Por isso nós defendemos o adiamento das provas, né, que a gente consiga debater, né, com a sociedade, né, com as secretarias estaduais, municipais de ensino, um plano de organização do calendário, né, levando em conta os limites pedagógicos.
Para a Bianca Miranda dos Santos, estudante do terceiro ano do ensino médio, as aulas à distância têm sido muito ruins por não ter professores ali, não ter as atividades escolares.
Para mim foi muito ruim por conta de não ter os professores ali, né? Não ter as atividades escolares. Por mais que nós tenhamos as aulas online, convenhamos que não é a mesma coisa que um professor frente a frente, né? Cara a cara.
Alunos do ensino médio regular e do ensino de jovens e adultos, seja que queiram vivenciar a rotina parlamentar, podem se inscrever na 17ª edição do Parlamento Jovem Brasileiro até dia 30 de junho.
O coordenador na Secretaria de Estado de Educação e Desporto, Antônio Menezes, diz que o programa é uma ótima oportunidade de os estudantes participarem da elaboração de um projeto de lei. E os autores dos quatro melhores vão a Brasília defender suas ideias.
Os selecionados passam por uma formação à distância, na qual aprendem sobre processo legislativo.
Agora na cidade, 12 horas e 7 minutos.
Saúde.
O Brasil bateu recorde de mortes e casos confirmados notificados em 24 horas. Entre terça e quarta, foram registrados mais 10.503 pessoas infectadas e 615 novos óbitos por Covid-19. O número de pacientes recuperados supera a marca de 51 mil. A atualização foi divulgada pelo Ministério da Saúde nesta quarta-feira, dia 6.
No total, o país chegou a 125.218 casos confirmados de Covid-19. Um aumento de 9% em relação ao dia anterior. De acordo com o Ministério da Saúde, deste total, 52,2% estão em acompanhamento e 41% já foram recuperados.
O total de mortes subiu para 8.536. A taxa de letalidade é de 6,8%.
No cenário nacional, agora a gente vai para o cenário estadual. O Amazonas registrou mais 1.134 casos de Covid-19 nesta quarta-feira, dia 6, totalizando 9.243 casos confirmados do novo coronavírus no estado, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Fundação em Saúde do estado do Amazonas. Também foram confirmados mais 102 óbitos pela doença, elevando para 751 o total de mortes.
O aumento expressivo no número de novos casos da Covid-19 confirmados nos últimos dias no Amazonas é reflexo tanto da ampliação da rede de diagnóstico quanto do aumento de testagem no estado.
Quem faz a avaliação é o diretor técnico da Fundação de Vigilância em Saúde, Cristiano Fernandes, que acompanha de perto as análises da situação epidemiológica do estado.
Segundo ele, quanto mais sensível a rede de diagnóstico, maior é a capacitação de casos.
Essa ampliação teve início no dia 28 de abril, quando o LACEN Amazonas anunciou uma parceria com a Fundação de Medicina Tropical Heitor Vieira Dourado e a Fiocruz Amazônia para aumentar em cerca de 30% o processamento dos exames de Covid-19 por meio da técnica molecular.
A Vigilância em Saúde de Barreirinha informa que na manhã desta quinta-feira, dia 7, o número de casos confirmados da Covid-19 saltou para 23.
De acordo com o último boletim divulgado, há 11 pessoas com suspeita da doença, 22 em isolamento, 44 monitoradas, 10 casos descartados e um registro de um óbito que ocorreu na madrugada de ontem. A vítima era um idoso de 84 anos, que veio do distrito de Terra Preta do Limão, comunidade rural do município.
Segundo o coordenador de Vigilância em Saúde do município, Leopoldo Tavares, a população precisa colaborar com as medidas restritivas impostas pelas autoridades. Caso contrário, a doença poderá acometer mais pessoas por conta do sistema de saúde do município não ter estrutura para atender um grande número de pessoas infectadas ou que venham a ter complicações.
E de acordo com o boletim epidemiológico desta quarta-feira, dia 6 de maio, da cidade de Maués, 106 pessoas foram recuperadas da Covid-19. São pacientes fora do período de transmissão que venceram a guerra contra o novo coronavírus. Esse número representa 70,6% do total de casos confirmados na terra do Guaraná.
Uma das pessoas recuperadas é o músico Natanael Lavareda, que relata os primeiros sintomas da doença e como conseguiu vencer a batalha.
Tudo aconteceu com os tradicionais sintomas, né? Que é a febre, a dor no corpo, a tosse seca, a respiração, né, muito, muito presa, muito ofegante. Então, e vieram esses dias aí de essas turbulências e a gente achando que fosse uma virose muito forte. Começamos a fazer o tratamento da virose, a base de paracetamol, chá de alho, aquela coisa caseira e tal. A coisa acelerando. Procurou um posto de saúde para conversar com a médica, dizer o que estava acontecendo, e ela automaticamente pediu para que a gente fosse para o hospital para fazer os exames. E vai fazer o exame agora, rápido, com urgência. Se você está com sintomas todinho, cara, não tem outra coisa. Então a gente foi, fizemos os exames e, para nossa surpresa, né, quando veio de lá, a coleta deu positivo. Foi um momento assim muito difícil, porque você se depara de frente com uma doença que está lastrando o mundo, tá matando pessoas, estão matando de tarde em terra um colega seu, um amigo nosso, no outro dia já tem outro. Então, assim, ficou muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, eu conversei com os médicos, com a equipe do hospital, e falei: ó, agora daqui para frente, estou na mão de vocês e na mão de Deus. Procuramos tranquilizar de toda forma. É muito difícil, cara, porque todo mundo fica em choque, se assusta, a família, quando chegou a notícia. Ficou muito complicado, mas sempre pensando positivo no dia de amanhã. Cada dia que eu acordar, minha filha, meus filhos que não conseguiram vir para cá, que ficaram em Manaus, ligavam: e aí, olha, só já falta 12 dias, só já falta 13 dias, aquela coisa. Parecia ser uma... Cada dia era um dia de vida, com certeza, que a gente estava ganhando, estava recebendo de Deus.
A demanda de atendimentos psicológicos no Centro de Atenção Psicossocial de Parintins CAPS aumentou de forma significativa durante a pandemia do novo coronavírus.
As consultas também estão ocorrendo nas unidades básicas de saúde do Bumbódromo, Tia Leó e também bairro da União, de 8 às 12 horas. Neste período de isolamento e problemas financeiros, o que tem sido verificado são aumentos nos casos relacionados à ansiedade, depressão e automutilação.
Os profissionais atuantes no CAPS Parintins têm promovido atendimento via WhatsApp e, em caso de extremos, consultas presenciais, segundo o psicólogo Edivaldo Francati. Algo que também tem preocupado os profissionais são registros do retorno de pacientes que há muitos anos estavam sem necessidades por atendimentos.
Com o objetivo de evitar o avanço da Covid-19 em Vila Amazônia, a administração da localidade, juntamente com a Unidade Básica de Saúde Padre Francisco Lupino, Associação de Moradores, Polícia Militar, Capitania dos Portos, Vigilância em Saúde, Administração do Porto e a Associação das Embarcações, estiveram reunidos na tarde desta quarta-feira, onde apresentaram metas de combate à proliferação do vírus no local.
O agente administrativo Glacenildo Freitas destaca alguns pontos discutidos no encontro.
É buscar uma alternativa para cancelar ou suspender as viagens do sábado e do domingo na linha Vila Amazônia-Parintins, Parintins-Vila Amazônia. Então, chegamos num acordo em que a comunidade, naturalmente, que estará liberando as viagens no sábado somente pela manhã. Então, quem tiver alternativa de vir à sede do município só vai ter a oportunidade de vir à sede do município pela hora da manhã. A última viagem saindo de Parintins para Vila Amazônia será às 12 horas, e aí à tarde não teremos viagens mais das embarcações, seja de balsa, seja dos barcos, e no domingo não teremos viagem, nem dos barcos, nem da balsa, nem pela manhã, nem à tarde, voltando as viagens só já na segunda-feira. Sim, foi feito esse processo todo, né, em que a gente, naturalmente, que foi buscar esse caminho mais cabível diante da população que está na localidade, seja da Vila Amazônia, seja das comunidades, em que a gente realmente se preocupa, em vista de que nós estamos na frente, junto com a equipe de saúde, junto com a equipe portuária. Isso realmente preocupa muito, em vista de que a população ainda não se conscientizou, seja parte dela da comunidade central da Vila Amazônia, seja das comunidades. Infelizmente, nós ainda temos pessoas que realmente deixam muito a desejar de cumprir com as metas determinadas pela equipe de saúde, pela equipe do município, através do prefeito B. Então, isso realmente deixa a gente preocupado. Mas nós estamos trabalhando no sentido de que todos possam realmente viabilizar melhor a segurança ficando em casa.
Com o objetivo de impedir a contaminação do coronavírus no distrito do Caburi, as equipes do posto de saúde Denizal Pereira e policiais realizam plantões de fiscalização na área do porto e nas estradas.
A ação é uma tentativa das autoridades em saúde de vetar a entrada de pessoas vindas de outras localidades. Dessa forma, manter o índice de não contágio naquele distrito.
O distrito do Caburi, até o momento, ainda não registrou nenhum caso de Covid-19. Mas há preocupação das lideranças no sentido de que as pessoas têm vindo com frequência até a sede do município em busca de alimentos e outros insumos.
E a coordenação da comunidade Boa Esperança do Zeaçu está adotando, a partir desta quinta-feira, medidas que proíbem a circulação e a entrada de pessoas na localidade.
Segundo o coordenador de área Clodoaldo Carvalho, a ação é uma forma de combater a proliferação do novo coronavírus que vem causando mortes em todo o mundo.
Devido à pandemia, né, está se alastrando, vindo para nossos interiores, tanto na nossa cidade. A coordenação da comunidade Boa Esperança está tomando as medidas de bloquear o acesso do nosso porto da comunidade, quanto pela parte terrestre também. E pela noite, a gente vai das 7 horas o toque de recolher ninguém na comunidade, no quadro da comunidade, e encurtar também o acesso do Igarapé Grande, onde no final de semana há muitas aglomerações. A gente está tomando essas medidas de prevenção para proteger os nossos comunitários. E agora a gente pensa nisso, que a vida é que está em jogo. Então a gente pensa nos nossos comunitários, em todas as famílias que residem na comunidade Boa Esperança e também na região do Zeaçu, né? A gente, como agora coordenador de área do setor do Zeaçu, a gente tem tomado também essas medidas para prevenir o nosso povo.
A situação do... Perdão, são 12 horas e 18 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
A situação do lixo quanto à coleta e o seu descarte final é um dos assuntos mais problemáticos em todo o Brasil. Nesse período de pandemia, o lixo traz, além de preocupações com a saúde, impactos negativos na economia dos catadores de materiais recicláveis.
Segundo o Movimento Nacional dos Catadores Recicláveis, mais de 1 milhão de catadores do Brasil viram uma redução média de 80% em sua renda.
Em Parintins, existem centenas de catadores de lixo que estão todos os dias, desde a madrugada, em busca de materiais recicláveis para garantir a sua sobrevivência.
A catadora Rosa Maria, que há mais de 10 anos trabalha na lixeira pública municipal, relata sobre as dificuldades em seu cotidiano de trabalho.
Parou muito porque eu já não consigo mais trabalhar direito, porque eu sinto canseira. Eu trabalho das 4 até as 6 da manhã por causa dessa canseira. Eu não posso pegar sol, porque o sol me dói muito a cabeça. E o trabalho é pouco, meu recurso lá é pouco. Não é muito, não. É pouquinho, porque eu vou de madrugada, né? E quando é 7 horas eu já tô em casa. Então, não faço quase nada.
A catadora lamenta ainda sobre a redução da coleta de lixo neste período, que afeta diretamente em sua renda.
Porque a coleta já vem de tarde, ela não vem mais de madrugada quando ela vinha. E de madrugada quando ela vinha, ainda dava pra gente colher, catar bem. Agora não, ela tá vindo só do meio dia pra tarde.
E a idosa, pertencente ao grupo de risco da Covid-19, faz um apelo aos moradores do bairro Lady Laura para que cumpram com as medidas de restrições no combate à doença.
Fica em casa, não pode sair. Se sair, é só se for um caso de necessidade mesmo, né? E com máscara ainda, porque isso não é fácil, a gente lutar com uma coisa que a gente não vê.
E a Prefeitura de Parintins iniciou nesta quarta-feira, 6 de maio, o atendimento domiciliar para pacientes infectados pela Covid-19. Um ônibus será utilizado para conduzir os profissionais da Secretaria Municipal de Saúde para a realização deste serviço.
O veículo recebeu itens e equipamentos que possam garantir a segurança e eficiência no trabalho da equipe, que será composta por médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagens, psicólogos e assistentes sociais. O trabalho deve acontecer em 2 turnos.
O secretário de Saúde do município, Clerton Rodrigues, fala sobre o início deste trabalho.
tornar uma equipe de atendimento itinerante, onde realizará a visita e o atendimento domiciliar a essas pessoas. Nesse primeiro momento serão as famílias que apresentam contato direto com o paciente. E o objetivo é, a equipe ela é composta de um médico, profissional enfermeiro, técnico de enfermagem, assistente social e psicólogo, com o objetivo de realizar um atendimento integral a essa pessoa, a essa família, a essa nossa população. Meta do prefeito Bigaci, realizar todos os investimentos necessários para minimizar a questão das internações, minimizar e cuidar bem das pessoas, diminuir drasticamente as incidências de transferências para o município de Manaus. Meta do gestor municipal é que nós possamos cuidar do nosso paciente, tratar os nossos pacientes aqui no nosso município.
E o Pará vai ser o segundo estado brasileiro a adotar o decreto de lockdown. O governador Helder Barbalho determina o bloqueio total em 10 municípios a partir de hoje, quinta-feira. A medida mais dura tem o objetivo de aumentar o isolamento social.
As 10 cidades onde o bloqueio será aplicado são Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides, Castanhal, Santa Bárbara do Pará, Santa Isabel do Pará, Vigia, Santo Antônio do Tauá e Breves.
O lockdown mantém somente serviços essenciais funcionando e limita a circulação de pessoas nas vias públicas, como explica o governador Helder Barbalho.
Estão permitidos a saída para aquisição. Cada cidadão estará autorizado a sair para aquisição de alimentos, remédios, produtos médicos hospitalares, produtos de limpeza e higiene pessoal, porém, apenas um membro da família podendo fazer esta aquisição. Também estarão permitidos a saída para consultas e exames médicos, neste caso, podendo ter acompanhante. Permitido saída para realização de saques e depósitos numerários. Saída para realização de trabalho nos serviços e atividades essenciais. Por exemplo, se você é um servidor da área de segurança, um servidor da área bancária, um servidor da área de saúde, um servidor das atividades da economia que estão permitidos, você pode fazer a devida circulação para a sua atividade profissional.
Pesquisadores brasileiros têm estudado cada vez mais o coronavírus. São centenas de especialistas espalhados pelo país, financiados com o objetivo não apenas de encontrar a cura, mas também de frear e diminuir os danos causados pela Covid-19 em diversas áreas.
Uma dessas frentes de combate possui duas sub-redes, saúde e economia. A intenção é que o trabalho ou o resultado das pesquisas obtidas por elas possam auxiliar na tomada de decisões.
A equipe responsável pelo estudo no setor da saúde trabalha desde abril na coleta de dados referentes à Covid-19. A ideia é estruturar um banco de dados com informações totais por estado, com gráficos, com faixa etária, número de leitos disponíveis, testes realizados, número de hospitais ou hospitalizados e óbitos, além de provisão de picos máximos de casos e mortes.
Já a equipe da subrede Economia mapeia os impactos econômicos de medidas de prevenção relacionadas à pandemia do coronavírus nos estados e nos diferentes setores econômicos, como indústria, comércios e outros.
O governador do Amazonas, Wilson Lima, disse nesta quarta-feira, dia 6, que defende um modelo de isolamento social que mantenha serviços essenciais em funcionamento e o reforço em ações de fiscalização e conscientização da população.
O governador disse que havia conversado com representantes do Ministério Público e defendeu uma modelagem nesse processo e que aumente a rigidez do isolamento social, mas que também preserve alguns serviços que não podem parar.
Wilson Lima também afirmou que as ações de fiscalização do governo do estado têm priorizado um trabalho de conscientização mais educativo sobre a necessidade de fazer um isolamento social.
O governador reforçou ainda que é necessária a contribuição da população para frear o avanço de casos e que o governo do estado está atuando para o cumprimento do decreto que restringe o funcionamento das atividades econômicas não essenciais.
Dentro das cadeias, as casas, ou seja, a Casa de Recuperação Brasileiras, já são mais de 270 casos de Covid-19 entre pessoas privadas de liberdade.
A ferramenta Infovírus alimentada a partir das análises, aponta inconsistências entre os dados oficiais e o que as pesquisas identificam de lado e de dentro das grades dos presídios.
Os detentos infectados são encaminhados para tratamento hospitalar apenas em casos graves, mas os que têm sintomas leves ou nenhum sintoma permanecem nas unidades prisionais, o que, na avaliação dos pesquisadores, favorece os contágios.
Camila Prando, ou Prado, coordena um grupo de pesquisadores de grandes universidades brasileiras que monitora a situação da Covid-19 nas instituições prisionais do país.
Sempre que há uma contaminação, a gente espera que esses números se multipliquem muito rapidamente, como tem acontecido de fato. O complexo prisional do DF, a população prisional contaminada, representa 34 vezes... O DPEM tem produzido um painel que o infovírus vem acompanhando. Ele demora, primeiro, a ser alimentado. Ele não explica como tem feito essas classificações. E aí a gente encontra inconsistências importantes. Que há uma ocultação do painel sobre número de óbitos, de presos, na medida em que, por exemplo, um preso que foi contaminado no sistema prisional e saiu para uma prisão domiciliar, caso ele venha a morrer na prisão domiciliar, ele não vai ser computado como óbito promovido pelo sistema prisional brasileiro.
O Instituto Estadual de Defesa do Consumidor, PROCON Amazonas, notificou o Sindicato do Comércio Varejista de Drogas do Amazonas, o Sindidrogas, e pediu esclarecimento sobre os valores das substâncias com alta procura durante a pandemia do novo coronavírus no estado. O sindicato tem 5 dias para apresentar resposta junto ao órgão.
Segundo o diretor-presidente do PROCON, Jalil Frasch, a notificação ocorre após diversas denúncias de consumidores sobre a alta nos preços nas drogarias e nas farmácias, e também sobre a ausência dos medicamentos nos estoques.
De acordo com dados do Núcleo Interno de Regulamentação do Hospital Regional do Baixo Amazonas, em Santarém, oeste do Pará, atualizado às 17 horas de ontem, a unidade chegou ao seu limite com a ocupação de todos os 10 leitos de UTI adulto destinados ao atendimento de pacientes com Covid-19.
Os números são informados diariamente atendendo a uma solicitação da Promotoria de Justiça de Santarém para garantir a transparência das informações sobre atendimentos a pacientes com a Covid-19.
A Confederação Nacional do Comércio de Bens, a CNC, Serviços e Turismo, estima que a crise provocada pelo novo coronavírus vai causar uma queda histórica no volume de vendas do varejo no Dia das Mães deste ano, comemorado no próximo domingo.
Em comparação com o ano passado, a entidade projeta um encolhimento de quase 60% no faturamento real do setor na data, considerada a segunda mais importante no calendário varejista brasileiro.
A projeção da queda da CNC para o Dia das Mães, por causa da pandemia, ficou acima das perdas estimadas para a Páscoa. Isso porque o Dia das Mães deste ano acontece em meio ao fechamento de segmentos importantes para a venda de produtos voltados para a data, como vestuário, lojas de eletrodomésticos, móveis e eletrônicos. Já no caso da Páscoa, a venda de produtos típicos é feita em segmentos considerados essenciais, como supermercados, e permanece abertos desde o início do surto da Covid-19.
12 horas e 30 minutos.
Jornal da Amazônia. Jornal da Amazônia.
Muito bem, chegamos ao final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissora da Fundação Evangelho Anunciante.
Mesa de áudio, Lian Cavalcante.
Transmissores, Didi Duarte.
Reportagens, Ednilson Maciel, Marcos Felipe, Neucilino Santarém e Rafaela Soares.
Direção executiva, Padre Carlos Caridade.
Coordenação de programação, Lucene Monteiro.
A edição para Ednilson Maciel.
Na apresentação de Marcos Felipe.
E Ednilson Maciel.
O Jornal da Amazônia é transmitido pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação, AM/FM Rádio Online.